Rádio Bandeirantes.
O ministro da Educação, Fernando Haddad, vai conversar agora conosco. O ministro tem aí uma tarefa hercúlea à frente desse que deveria ser o ministério mais importante de todos os governos, mas, infelizmente, não é. Ministro Fernando Haddad, vamos começar aí com um balanço e eu gostaria que o senhor, como professor, fosse bem didático para explicar até onde pode ir o Ministério da Educação nos seus projetos educacionais e quais são os seus limites em relação aos estados e municípios, que é uma coisa que não fica bem clara para o leigo nessa matéria.
Bom, na verdade, o que nós chamamos de educação básica, que é creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, é uma atribuição constitucional de estados e municípios. Portanto, escolas públicas, municipais e estaduais cuidam da educação básica. É muito raro uma escola federal oferecer cursos de educação básica, seja de ensino fundamental e ensino médio. Geralmente, a título experimental, como os colégios de aplicação das universidades, as escolas técnicas federais, mas que respondem por um número diminuto de matrículas. Então, o papel do MEC na educação básica se restringe a apoio técnico e apoio financeiro para que governadores e prefeitos consigam organizar os seus sistemas de ensino.
Esse dinheiro está sendo bem gasto, ministro?
Olha, em todo o sistema, em toda organização, você tem espaço para melhoria de gestão. Eu diria para você que uma boa parte do sistema é bem gerida, uma outra parte é mal gerida, inclusive com denúncias graves, né, de desvio de recursos. O MEC, a todo instante, via CGU, via os seus auditores próprios, aponta irregularidades, encaminha ao TCU. Já ocorreu de vários prefeitos do país serem levados aos tribunais para responder por processo. Mas, em geral, o que se nota no sistema é que o investimento por aluno no Brasil ainda é muito baixo. Ou seja, nós investimos por aluno da educação básica, por ano, uma média de R$ 1.500, o que se representa pouco mais de R$ 120 por mês por aluno. Razão pela qual nós estamos brigando no Congresso e vamos aprovar o fim da chamada DRU, que é aquele dispositivo introduzido na Constituição em 1995, que retirou do Ministério da Educação mais de 20% do seu recurso, vinculado pelo Constituinte de 88. Esse dispositivo está em vigor, portanto, há 14 anos e foi o responsável pela educação perder, em termos acumulados, mais de R$ 100 bilhões nesse período de 14 anos.
Ministro, nós estamos vivendo no século XXI um grande desafio, que é uma escolaridade virando irmã siamesa da empregabilidade. Nesse caso, qual é o projeto do governo na educação para o ensino profissionalizante nas escolas públicas de nível médio, por exemplo?
Olha, nós, além de termos retirado nos anos 90 recursos da educação em plena era do conhecimento, mesmo se valendo da justificativa de que era preciso estabilizar a economia e, portanto, restringir o gasto público, isso jamais devia ter sido feito cortando a educação. Nós estamos vivendo a era do conhecimento, então se algum corte tem que ser feito, é em algum outro lugar e não na educação. Em relação à educação profissional, houve um outro equívoco muito grave, que foi desarticular a educação profissional do ensino regular. Quer dizer, as experiências exitosas no mundo é justamente de oferecer ao estudante da educação básica, sobretudo do ensino médio, condições de acesso à educação profissional antes da universidade, porque nem todos chegam à universidade. Então é importante oferecer educação profissional já durante o ensino médio, ou na modalidade concomitante, né, ao mesmo tempo, ou até integrado, né? Uma mesma matrícula oferecendo as duas coisas.
Para isso, nós temos
três projetos estruturais do Ministério da Educação.
Ministro, eu noto pela sua resposta, foi a segunda vez que o senhor tocou no problema orçamentário. Houve cortes no seu ministério?
Ao contrário, desde que eu assumi o Ministério da Educação, o presidente Lula tem priorizado o Ministério da Educação, e esse orçamento de 2009 é o maior da história do Ministério. São 40 bilhões e 500 milhões de reais.
E qual é a destinação desses 40 bilhões? O que vai para o ensino superior? O que é repassado para estados e municípios?
Sei. No Brasil, dados de 2006, os dados de 2007 devem sair nas próximas semanas, nós investimos 4,4% do PIB em educação, sendo 0,9% em educação superior e 3,5% do PIB em educação básica. Isso o orçamento de todos, os entes federados. No caso do MEC, é meio a meio. Nós investimos metade para sustentar o parque de 55 universidades. Toda a pós-graduação brasileira é sustentada basicamente pelo governo federal, né? Então, o Brasil é o 15º produtor de conhecimento do mundo. Nós estamos em 15º lugar. Estamos encostando na produção científica da Rússia, já tendo superado países muito importantes como Suécia, Israel. Então, o Brasil está muito bem em produção científica e é tudo sustentado basicamente por recursos da União. São poucos os estados que têm as chamadas fundações de apoio à pesquisa, como é o caso, por exemplo, de São Paulo, dentre outros. Mas muito pouco recurso estadual envolvido nisso. Então, nós temos que nós dividimos o nosso orçamento mais ou menos 50% para a educação superior, incluindo aí a pós, e 50% para a educação básica.
E por falar em orçamento e aporte de muito dinheiro, a Folha de São Paulo de hoje, em editorial, diz que é descabida a reivindicação do Fórum de Entidades do Ensino Superior Particular de linha de financiamento. O jornal diz que a sobra de vagas nas instituições antecede a crise, que é a alegação deles, né? E decorre, na realidade, de saturação. Além do mais, o socorro já existe na ajuda oficial, um socorro substancial que as universidades particulares já recebem. E a sua posição, ministro?
Olha, eu concordo em parte com o editorial, porque, na verdade, nós precisamos expandir o acesso à educação superior pelos 5 programas do Ministério da Educação. Nós temos o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, que oferece mais de 100 mil bolsas por ano. Temos o financiamento estudantil, dobramos as vagas nas universidades federais, quer dizer, uma reivindicação histórica dos reitores das federais ampliar o atendimento. O número de vagas saltou de 113 mil por ano para 227 mil. A projeção do MEC é chegar ao final do mandato do presidente com 300 mil vagas de ingresso, quer dizer, quase 3 vezes mais. Então, a expansão do ensino público é estratégico, ou gratuito, não público, mas gratuito, como é o caso das bolsas de estudo. Essa é a estratégia do Ministério para alavancar a taxa de atendimento, né? Nós temos um plano nacional para cumprir. Mas o setor privado, ele tem o seu papel e tem o seu espaço. Ele não precisa, na minha opinião, de linha específica de financiamento subsidiada, mas nós podemos, por exemplo, aperfeiçoar o financiamento estudantil de maneira a permitir que mais estudantes tenham acesso à universidade, podendo pagar os estudos depois de formado, que é o que acontece em boa parte do mundo desenvolvido. Eu entendo que o nosso financiamento estudantil está totalmente equivocado. O primeiro equívoco foi corrigido pelo ProUni. Por que o primeiro equívoco? Porque quem acessava o financiamento era um estudante de muito baixa renda que não tinha condições de pagar o financiamento. Esse aluno precisava de bolsa de estudo. Foi por isso que nós criamos o programa. É um estudante que faz curso superior sem nenhum encargo depois de formado. Mas em função dessa primeira correção, nós precisamos fazer uma segunda correção no financiamento estudantil, que é permitir um acesso ao crédito totalmente desburocratizado. O programa foi forjado alguns anos atrás, mais de uma década atrás, e ele foi pensado de maneira muito burocrática. Então, eu pretendo me reunir com o setor mas para dar mais liberdade para o estudante e não, junto ao BNDES, uma linha própria de financiamento. Eu acho que se nós dermos mais condições para mais estudantes ingressarem em boas instituições,